E nós temos que ter toda a convicção no nosso coração da palavra de Deus como verdade para as nossas vidas. A palavra é a verdade. E o que foi estabelecido na palavra é imutável, porque Deus é imutável. Ele não vai mudar. Então sou eu que preciso conformar a minha mente de acordo com o que Deus estabeleceu na palavra dele para mim. Amém? E esses dias atrás, eu falei aqui para os irmãos que na palavra não existe contradição. O que é, é e foi estabelecido. Não tem como Deus mentir. Muito pelo contrário, a palavra diz que seja homem, todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Então a palavra é a verdade. E existe uma falsa doutrina que é pregado no meio das igrejas, de que o que você tem conseguido de acordo com os bens que você possui, é o quanto você tem sido qualificado por Deus. Mas isso é um engano. Thaís, por que você está falando que é um engano? Porque a palavra de Deus não fala dessa maneira. O que a palavra de Deus diz é que a vida de um homem não se constitui no acúmulo de bens que ele possa ter. Então a vida minha, a tua vida e a minha vida, ela não está estabelecida naquilo que nós podemos conseguir aqui nessa terra. Muito pelo contrário, tudo que nós vemos aqui, tudo que nós temos aqui, é para esse momento que nós estamos vivendo aqui. Isso tudo vai passar. A única coisa que não irá passar é a palavra de Deus e aquilo que nós estabelecermos como verdade dentro de nós. Então eu quero compartilhar com os irmãos o que a palavra de Deus diz a respeito de como nós devemos viver aqui nessa terra. E a palavra de Deus, o que Deus quer nos ensinar é que para Deus o que é importante não é a quantidade de dinheiro que você possa dar no gasofilácio. Isso para Deus não é importante. O que para Deus tem valor é o quanto da tua vida você entrega a Ele. Deus não está preocupado com o teu dinheiro. E Ele nem precisa do teu dinheiro. Ah, Thaís, então você está falando que eu não preciso dar? Não, eu estou falando para você que você não pode achar que pelo fato de você ofertar, pelo fato de você contribuir com o dinheiro que você tem, que você tem a aprovação de Deus e que está tudo bem na tua vida. Isso não é uma verdade. O que Deus está preocupado e o que Ele quer é que você entregue a tua vida a Ele. É o quanto de entrega você faz da tua vida a Ele. E olha o que a palavra de Deus diz. Eu já compartilhei da semana retrasada com os irmãos e eu quero compartilhar de novo do que Deus tem me ensinado. Jesus estava observando uma viúva pobre. A palavra de Deus fala que essa viúva era pobre. E que ele estava perto do gasofilácio. Ele estava perto do local onde eram depositadas as ofertas. E Jesus fala que ali existiam várias pessoas que contribuíam em grande quantidade. Então naquele local tinham pessoas com poder aquisitivo alto, que tinham grande quantidade de dinheiro, e elas estavam ofertando grande quantidade de dinheiro. Mas Jesus fala que ele estava observando uma mulher pobre que foi e ofertou algumas moedas. E ele pega e fala para os discípulos dele que aquela viúva pobre tinha ofertado mais do que todos aqueles que tinham depositado grande quantidade de dinheiro no gasofilácio. Mas espera aí, ela não ofertou algumas moedas? E Jesus está falando que ela ofertou mais do que aqueles que ofertaram grande quantidade de dinheiro? E Jesus fala para eles que aquelas pessoas tinham dado daquilo que lhes sobrava, mas que aquela mulher tinha dado tudo quanto ela tinha. Para aquela mulher dar tudo quanto ela tinha, primeiro ela tinha dado a vida dela para Deus. E ela confiava que Deus era tudo o que ela tinha. E Jesus também fala de um jovem rico que se aproximou dele. E Jesus fala assim, que esse jovem rico se aproximou dele e falou para ele assim, mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus fala para ele sobre cumprir a lei. Tudo o que ele precisava fazer para cumprir a lei. Não roubar, não matar, não adulterar. Todos os requisitos da lei. E esse jovem rico, a palavra de Deus fala que ele era muito rico. Falou para Jesus, mas tudo isso eu já tenho feito. Desde muito jovem eu já tenho praticado toda a lei. O que me falta mais? Jesus olha para ele e fala, vai, vende tudo quanto você tem, distribui aos pobres e segue-me. E a palavra de Deus diz que aquele jovem se entristeceu naquele momento, porque ele possuía grandes riquezas. Naquele momento, Jesus estava falando para aquele jovem rico, entrega a tua vida para mim. Entrega a tua vida a mim. Confia em mim. Se despoja disso que você tem. Não confia nisso que você tem feito e nisso que você tem. Mas confia em mim, entregando a tua vida a mim. E ele se entristeceu, porque ele era muito rico. E ele não queria se despojar da vida dele. Aquele jovem não queria abrir mão daquilo que ele tinha como segurança para a vida dele. Aquele jovem confiava naquela riqueza que ele estava estabelecendo aqui nessa terra. Aquele jovem estava estabelecendo o reino dele aqui nessa terra. E Jesus estava querendo ensinar para aquele jovem rico, olha, não confia no que você tem. Se despoja de tudo isso, abre mão de tudo isso, confia em mim, vem, me segue. Mas a palavra diz que ele se entristeceu. Então, peraí. Aquele jovem era um observador da lei. E provavelmente, por ele ser muito rico, ele deveria, com certeza, ser um grande ofertante. Ele deveria, com certeza, dar grande quantidade de dinheiro. Mas Jesus fala, olha para você ver como a palavra de Deus não tem contradição. Jesus fala que aquela viúva que deu aquelas moedas deu mais do que todos aqueles que depositavam grande quantidade de dinheiro. E aquele jovem estava falando para Jesus, olha, eu pratico a lei. E praticar a lei era dizimar. Mas Jesus falou para ele, pega tudo o que você tem, vende, distribui aos pobres e segue-me. Então o que é importante para Deus? Não é a quantidade de dinheiro que a gente possa dar a Ele, mas o quanto da nossa vida nós podemos entregar a Ele. A palavra de Deus também diz sobre Pedro. Diz que Pedro chegou na igreja para orar com João. E lá na porta da igreja tinha um paralítico de nascença. E lá diz que Pedro, ao entrar no templo, esse homem enfermo chamou por ele e pediu para ele um donativo, uma esmola. Porque ele ficava ali na porta do templo pedindo esmola. E a palavra de Deus diz assim que Pedro, fitando os olhos naquele homem, Pedro olhando nos olhos daquele homem, disse para aquele homem enfermo, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E a palavra de Deus disse que aquele homem, na mesma hora, levantou e foi curado. Pedro não tinha dinheiro. Olha o que a palavra de Deus está falando. Ele não tinha nem ouro e nem prata. Mas Pedro tinha o poder de Deus dentro dele, tamanho, para dizer àquele homem: levanta e anda, em nome de Jesus, e ser curado. Uai, não estou entendendo. Então, para Deus, o que é importante? A tua vida aos pés dele é importante. Pedro aprendeu a entregar a vida dele primeiro a Deus, para depois ele ter esse poder dentro dele que curava os enfermos. E dinheiro não cura ninguém. O seu dinheiro, o meu dinheiro, não tem poder de nos curar. O que tem poder de nos curar é a palavra de Deus, Jesus, dentro de nós. Não tem nada que você possa comprar para ser curado. Então, para Deus, o que é importante é o tanto que você entrega da tua vida. E quando Deus falou para mim da vida de Pedro, eu comecei a compartilhar com o pastor Júnior lá em casa, e eu fiquei maravilhada. Porque esse mesmo Pedro que falou para esse homem: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Foi o mesmo Pedro que Jesus chamou para ser discípulo dele. E eu quero que a gente acompanhe na palavra como é que foi isso. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas. Lucas 5. Antes disso acontecer, olha como é que Pedro se entregou para Deus. Lucas 5, deixa eu ver de onde nós vamos começar. Versículo 1. Todo mundo achou? Lucas 5, 1. Peraí, deixa eu pôr meu óculos, ficar melhor. Agora vai. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou, junto à beira do lago, dois barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, Pedro, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se no barco, ensinava o povo. Então, Jesus pegou esse barco de Pedro emprestado e foi para mais longe da margem onde as pessoas estavam e ministrava para o povo ali. Versículo 4. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão, Pedro e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Pedro e os demais tinham acabado de chegar da pescaria durante a noite. E a palavra diz assim, que quando Jesus chegou naquele local, eles estavam lavando as redes. Então, eles já tinham trabalhado durante a noite toda e não haviam pegado nada. Mas Jesus falou para Pedro: olha, lança suas redes para mais fundo das margens. E Pedro falou para Jesus: Jesus, eu trabalhei a noite toda, não peguei nada. Mas confiando em tua palavra, eu lançarei as redes. E olha o que aconteceu aqui. Assim, no versículo 6... procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado. Assim, como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Olha aqui, eu quero que vocês atentem para isso. Se aqui a palavra está falando que eles eram sócios de Simão, então ali eles tinham um negócio. Pedro tinha um negócio de pesca. É o que a palavra de Deus está falando. Se eles eram sócios, eles tinham um negócio. Eles viviam desse negócio. Porque a palavra está falando aqui que eles eram sócios. Então, era o meio da sobrevivência de Pedro, o trabalho de Pedro, era esse negócio de pesca. Vamos tentar aqui mais. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. O que me chamou a atenção aqui, que Deus me ensinou: Pedro tinha um negócio. E naquele momento, olha para você ver, naquele momento Jesus fala para ele: vai e lança suas redes no fundo do mar. E Pedro falou: eu obedeço a tua palavra, Senhor. E quando ele fez isso, o que aconteceu? Ele pescou tamanha quantidade, imagina, toneladas de peixe. Porque a palavra fala que os barcos chegaram a ponto de querer afundar. Então era muita quantidade de peixe. E ele vivia dessa pesca. De noite não tinha acontecido nada. Então imagina ele de manhã: pesquei, fui trabalhar e não consegui nada. Mas de dia ele encontra com Jesus, obedece a palavra de Jesus e imagina a grande quantidade de peixe que ele conseguiu. Aí fala que naquele momento ele ficou maravilhado e se prostrou aos pés de Jesus. Mas o que me chamou a atenção e o que eu fiquei maravilhada, porque ele ficou maravilhado não pela quantidade de peixe, sim, claro que pela quantidade de peixe, mas ele não viu um negócio rendável e grandioso que ele poderia fazer naquele momento. Ele não pensou dessa forma: nossa, eu tô rico, agora eu vou pegar isso e vou viver, ó, tranquilo, olha a quantidade de toneladas de peixe que eu tenho, que negoção. Não, a palavra fala que ele se prostrou aos pés de Jesus e renunciou a tudo e seguiu a Jesus. Ele abriu mão, ele viu o tanto que ele podia prosperar. Imagina o negócio, as ofertas grandes e gordas que as pessoas estão ensinando aí na fora, que as pessoas, que é preciso que você faça, que dessa maneira você vai ser aceito por Deus. É mentira, é heresia. Você não é aceito por Deus por aquilo que você dá. Aliás, não tem nada que você faça para ser aceito por Deus. Você é aceito por o que Jesus fez por você, pelo que Ele fez por você, não pelo que você faz. Foi Ele que fez. Ele morreu no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos acesso a nosso Deus, como filhos de Deus. Então não tem nada que você possa dar para falar para você mesmo: olha como eu estou bem. Olha a casa que Deus me deu. Olha o carro que eu comprei. Olha como eu estou bem agora. Agora eu compro a roupa que eu quero, o sapato que eu quero. Eu faço o que eu quero. Que beleza. Tudo errado, tudo mentira. Você não faz o que você quer da sua vida. Nós não fomos chamados para fazer o que nós quisermos da nossa vida. Nós fomos chamados para servir a Deus. Para vivermos para Deus, como filhos de Deus. Para estabelecermos o reino dele aqui, não nosso reino, a nossa própria vontade, não, a vontade dele. E olha como eu sempre estou falando aqui para vocês, a palavra não tem contradição. Essa mesma palavra fala: aquele que não deixar pai, mãe, marido, esposa, filho, e seja quem for, por amor de mim, não é digno de mim. E quando eu falo isso, eu não estou falando para você virar as costas para as pessoas, não, muito pelo contrário. Você amar as pessoas a ponto de você entregar a sua vida para que elas sejam mudadas e salvas. Um dia, pastor Júnior falou isso aqui na igreja e me marcou. O maior ato de amor que eu e você podemos ter pelos nossos é nos entregarmos a Deus. Porque quando você está se entregando para Deus, você está sendo revestido desse poder que Pedro tinha. A palavra de Deus fala que a sombra de Pedro passava pelos enfermos e os enfermos eram curados. Que poder é esse dentro desse homem? Que grandiosidade de Deus esse homem tinha, que o poder, a sombra dele passava e as pessoas eram curadas. Mas esse Pedro renunciou lá na praia. Não ficou perdido pela quantidade de toneladas de peixe. Não, a palavra fala que ele se prostrou aos pés de Jesus, renunciou tudo e foi seguir Jesus. Você pode trabalhar e é para você trabalhar, para você ter um emprego e sustentar sua família. Agora você não pode achar que isso é a fonte do seu sustento. Não. Ele é a nossa fonte. Dele vem tudo o que nós precisamos. E o que ele quer não é o que você tem. É a tua vida. O que é mais importante para Deus é o quanto você renuncia a tua própria vontade para servir a Ele aqui nessa terra. No mundo é o contrário, né? No mundo é o quanto mais você tem, quanto mais você é, bam, bam, bam. Eu estava pensando esses dias, eu não troco a Thaís de 20 anos pela Thaís de 41 anos de jeito nenhum. Nunca. Estou mais velha, com certeza. Mas o que eu tenho colocado dentro do meu espírito, isso ninguém vai poder tirar de mim. Hoje, o que eu tenho construído através do tempo, que eu sento aqui nessa cadeirinha, ou lá dentro da minha casa e vou orar em línguas, mudou a minha vida. E aquela Thaís lá de 20 anos não entendia o que a Thaís de 41 entende. Por isso que eu não a troco. Mas ao mundo é o contrário. Quanto mais você é novo, quanto mais você é bonito, é poderoso, pode comprar, pode ter, que vale. Para Deus não é nada disso que vale. Nada disso. Para Deus é o tanto que você morre, o tanto que você nega essa carne sua, o tanto que você abre mão das suas próprias vontades para fazer a vontade dele, para que nós chegamos a esse ponto que Pedro chegou, de ter esse tamanho poder dentro dele e falar, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Que apóstolo é esse que não tem dinheiro? Todos os apóstolos têm dinheiro e são riquíssimos. Os apóstolos que são colocados hoje para nós, neste mundo aqui como apóstolos, são riquíssimos. Tudo de ouro, lindo, maravilhoso. E Pedro fala que ele não tinha nem ouro nem prata. Mas ele fitando nos olhos daquele homem, ele fala, levanta e anda em nome de Jesus. Irmãos, o que eu e você podemos ter de mais poderoso é a vida de Deus dentro de nós, fluindo aonde nós formos, estabelecermos o reino dele aqui. E onde nós chegarmos, o reino dele chegará junto a nós. E olha para você ver também como a palavra não se contradiz. Quando Paulo estava ensinando na igreja de Coríntios sobre as ofertas, ele fala que aquele povo, que aqueles irmãos daquela igreja eram pobres, mas que a pobreza deles superabundou numa graça tamanha que eles ofertaram acima das posses deles. Mas antes deles fazerem isso, antes deles ofertarem, eles se entregaram primeiramente a Deus. É impossível você se entregar a Deus e você não abrir mão de tudo que você tem aqui nessa terra para servir a Ele. Tudo que Deus tem dado a mim e a você é para servir a Ele. Não é para nós estabelecermos o nosso reino aqui, não. É para que o reino dele seja estabelecido. E lá Paulo estava ensinando que cada um contribua segundo Deus colocou em nosso coração. Não por constrangimento, não porque chegou esse momento que nós falamos sobre as ofertas, não porque você tem medo que o devorador venha sobre as suas finanças. O devorador, o diabo, já foi vencido, ele não tem poder sobre a tua vida. Não é porque você quer ficar rico, porque você ouviu falar que cada vez que você dá 100, você recebe 1.000. Não, não é por isso. Mas é porque você entende dentro do teu coração que tudo que você tem veio dele e você pode ser participante do reino dele aqui nessa terra.